Já estamos aqui com a doutora Viviane Domingos, que vai falar hoje sobre a Lei Maria da Penha no quadro Conheça Seus Direitos e Deveres. Viviane Domingos, boa noite.
Boa noite.
Doutora, nós estávamos aqui antes do início do quadro falando sobre a prisão do Lula. Rapidamente, a prisão como a do Lula não é uma prisão comum. Dia a dia não é normal de um preso.
Não, porque além dele ser, de ter essa prisão, dele ser um ex-político, um ex-presidente do Brasil, ele também, ele detém de um enorme afeto da maioria da população. Então, além disso tudo, além dos requisitos, não vamos tratar aqui da matéria se é técnica, se é uma prisão política, né, se há falha, se é certo ou não, mas ele detém um enorme afeto da grande população. Ele é muito querido nacionalmente, então... Dá uma reviravolta, dá uma dá linguagem popular, um rebuliço, né? Quero dar boa noite também aos ouvintes, né? Porque só dizem boa noite. Né?
Doutora, o que é uma sala de Estado Maior?
Sala de Estado Maior, considerada, né? Considerada uma sala de Estado Maior, uma cela especial, que não é junto com os outros presos. Sim. Certo? Por exemplo, aqui em Sergipe, para que se tenha uma sala de Estado Maior, os presos que têm esse tipo de privilégio, não a palavra correta, mas assim em termos agora por hora, vão para o presídio militar, porque uma sala de Estado Maior é uma sala separada, né? Tem que ser uma sala especial, digamos assim. O que se pode se dizer, né?
É uma sala com certas mordomias que não tem nos presídios normais.
Nos outros presídios normais.
Diz assim, os privilégios que tem, porque você sabe, é uma sala que você pode ter um televisor, uma cama e alguma coisa, mas alimentação, isso é outro diferente.
Quem tem direito a isso, doutora? Só ex-políticos?
Não,
políticos,
nível superior, considerando nível superior.
Quem tiver no nível superior tem isso, esse direito.
Tem esse direito.
Bom, vamos falar então sobre a Lei Maria da Penha, né? Completa 13 anos.
Isso, completa 13 anos hoje.
Então, é toda pauta sua agora, você que conduz.
Tá bom. Então, essa lei, ela completa hoje, né, como vocês falaram, 13 anos. E o importante, eu quero iniciar dizendo que essa lei, ela foi considerada pela ONU uma das melhores leis do mundo. Uma das melhores leis do mundo. Ela foi considerada pela ONU, né, um órgão tão importante. Sim. Essa lei, ela se deu início, ela foi inspirada na experiência de uma cearense, Maria da Penha Maia Fernandes. Ela era uma farmacêutica e... Depois de sofrer, né, uma violência grande, que foi, ela levou um tiro do seu marido, ficou tetraplégica, isso em 1983. E aí a sua luta só foi, ela começou a luta, né, só foi materializada em 2006, né, no dia 6 de agosto de 2006. Essa lei também, ela foi indicada como para o Prêmio Nobel. Né? Agora, é importante a gente falar algumas curiosidades, algumas peculiaridades da lei que muitas vezes as pessoas desconhecem. Então, procurei trazer pontos aqui, pontos em que, assim, que talvez a população, as pessoas, os ouvintes desconheçam, né? E como a OAB atua em proteção ao cumprimento, à efetividade da lei, eu achei por bem trazer. Então, o primeiro ponto são os tipos de violência. Vocês sabiam que, além da violência física, tem a violência psicológica, tem a violência sexual, que é quando se é forçada a fazer um ato sexual sem a vontade, a violência patrimonial e a violência moral. Né, são esses os tipos de violência.
São quatro itens, né?
Isso. O principal fundamento é ter a relação afetiva, ter uma relação afetiva, no âmbito doméstico, familiar, no âmbito, né, de que se tem uma convivência familiar, não necessariamente na mesma casa. É importante ressaltar isso. Como, por exemplo, pode ser entre uma mãe e uma filha, a filha agredir a mãe... Né? A gente hoje, infelizmente, nós estamos vendo, né, essas coisas no mundo. Uma nora agredir uma sogra, ou a sogra agredir a nora. Agora, a lei é para o gênero feminino. E é importante também salientar isso, que gênero feminino é diferente de... não é só a mulher, é todo aquele que se considera gênero feminino.
Então assim... Eu, se eu me considerar que tem o gênero feminino assim. Isso. A lei cabe para mim.
Cabe para você. Você tem que se considerar, né? É como muito. Hoje tem muitos transgêneros, né? Nós temos na cidade alguns que trocam um nome e tudo. Sim, então ali eles já são amparados pela lei Maria da Penha, que ela é feita para o gênero feminino.
A lei ela entra em vigor quando a ação do homem contra a pessoa que se declara do sexo feminino, ou pode acontecer em uma ação de duas pessoas do mesmo sexo?
Pode sim. Inclusive, autor dessa ação, desse ato criminoso, pode sim ser mulher. Nós temos casos em que, por exemplo, um par de um casal homoafetivo, de lésbicas, em que ela agride a sua companheira, ela vai ser enquadrada na lei Maria da Penha. Isso,
agora, os requisitos. Eu, doutora, acho o seguinte, dessa lei Maria da Penha, quando a mulher dá a parte do agressor, que foi o marido, aí tem essa lei que você não se aproxime 500 metros.
Sim, sim.
Eu acho isso muito... uma lei que eles não obedecem.
Então, se eles não obedecerem, eles podem até serem presos por conta disso. Se desobedecer as medidas protetivas. Agora, por falar nessas medidas protetivas, vocês sabiam também que tem a medida protetiva no âmbito civil? A mulher pode se afastar do lar e o juiz, na hora que determinar esse afastamento, já pode arbitrar a título de pensão para que a esposa, né? Barriga, a gente sabe que não espera. E aí, nessa medida protetiva, pode-se arbitrar também uma pensão alimentícia.
Uma pensão alimentícia, né?
É, para essa esposa que, né, vai ficar no lar e...
Então, além de ele sofrer a punição, ele pode também
pagar a pensão.
Ele vai pagar a pensão, sim, sim. Na hora que a faixa do lar, já pode se pagar.
E aquela mulher que geralmente presta queixa, chega em casa, é ameaçada e vai e retira. Isso ainda, ainda acontece muito?
Acontece. Acontece muito. Aí o que é que hoje eu vejo, até tem nessa questão de política pública, né, que busca efetividade dessa lei, eu vejo que a delegada daqui, ela tem um programa social que até foi reconhecido. Isso. Né, de nível nacional, e ela leva essas pessoas, esses infratores, digamos assim, para que sejam assistidos, para que sejam amparados e tratados com relação a essas dificuldades que eles sofrem, né, para que eles mudem. Mas tem muito isso. Eu já vi casos da mulher, ela sofreu violência e tal, e depois ela resolver com ele e retirar.
Eu acho que a lei devia ser mais severa. Se você prestou a queixa, acabou.
Então, se for caso de violência, tiver grave violência, o Ministério Público, ele pega e denuncia, né, a ação. Por mais que a mulher não queira, ele não tem como retirar por conta da agressão física sofrida pela mulher.
7h36, estamos no quadro Conheça Seus Direitos e Deveres, hoje com a doutora Viviane Domingos, falando sobre a Lei Maria da Penha. Doutora, completa 13 anos da existência da lei, mas os dados ainda são alarmantes, segundo mostra dados sobre a Lei Maria da Penha. O que é que tem dado errado na execução dessa lei?
Então, eu acredito que são as políticas públicas, a assistência que tem que se dar à lei. A efetividade, aliás, dessa lei. Por quê? Porque a lei, ela em si é uma lei que, como eu falei aqui no começo, foi reconhecida como uma das melhores do mundo pela ONU. Aí, ela tem três eixos, que é a prevenção, ou seja, fazer uma educação, já começar com a criança, a mulher tem que ser tratada diferente, a sua mãe tem que ser tratada diferente, na escola tem que haver aplicação dessa educação, com as pessoas, com o que casa. E é política pública de todo o contexto, é educação, é igreja, é sociedade, é delegacia, é município, todo, tem que ter todo um contexto. Isso, doutora Ana Carolina, muito excelente. Certo, aí ela tem três eixos, só para eu não perder aqui, ela tem esses três eixos. Primeiro é a prevenção, além da punição, né? Que vai ter, e assistência jurídica obrigatória. Então ela tem esses três eixos. Ela é uma lei perfeita, porque ela ajuda a prevenir, ela ajuda a punir e ela acompanha ainda a vítima. Juridicamente é obrigado, desde a hora que ela sofre a violência, ser nomeado um advogado pelo Estado, ou defensor público, ou o juiz nomeia um advogado dativo, para acompanhar essa vítima até o final. Então, ela é uma lei perfeita. O que está faltando para efetivar, talvez seja essa questão de políticas públicas.
Doutora, nesses 13 anos que está completando hoje, a recompensa foi grande?
Foi grande sim, pelos segundos, porque segundo os estudos, pesquisas, teve sim uma diminuição muito grande da violência, tem-se uma aplicação da lei e muitas vezes evita algo pior, porque os homens acabam, ou esses agressores, né, não importa o gênero, eles acabam receando por conta dessa lei que existe, a Maria da Penha.
Ao longo desses 13 anos, ela sofreu alguma alteração, doutora?
Então, ela sofreu alguma alteração na questão da interpretação, na questão do procedimento, né, que foi incluído caso tenha grave violência. Então, foi durante um tempo. E a questão do gênero, que é muito importante, porque como a lei foi para a mulher. Então, hoje é o gênero feminino. Então, essa foi o maior... Eu acredito que tenha sido o maior avanço que ela deu, né? Porque hoje, sim, o transgênero, ele já pode ser amparado pela Lei Maria da Penha. Também, não desanimando, não assim, deixando os homens tristes.
De fora, né?
De fora. É importante também ressaltar que existe o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que fala sobre agressão, que é amparado também no âmbito doméstico. O homem também. Então, homens podem ficar tranquilos que também vocês são amparados.
Estão protegidos, por lei.
Estão protegidos contra a violência.
Mas o caso, o homem, como você falou agora, são poucos casos, né?
São poucos casos, porque o homem é mais, né? Mas tem casos também.
Tem você para acompanhar alguma coisa, mas são raros, né?
São raros. Mas eles também estão amparados pelo Código Penal. E a mulher vai responder criminalmente.
É verdade. Doutora, a Maria da Penha, eu fico muito feliz que eu sou do lado de vocês em qualquer lugar do mundo.
Que ótimo.
Um homem que levanta um braço com a mulher, ele é, para mim, uma das pessoas mais covardes do mundo.
Isso.
E essa lei, como você disse, que veio para ficar e deu conta do recado. Então, minha querida, eu acho o seguinte, que o homem que agride, diante dessa lei, que você falou aqui, ainda agride sua companheira, sua esposa, ou casais, gay, o que for, e eu pergunto, doutora, que amor é esse?
Não existe amor doentio assim,
diante,
né,
disso tudo que você falou, o que eu posso passar agredindo minha esposa ou minha companheira?
Então, é porque é justamente aonde também se atua na Lei Maria da Penha, que a Comissão de Direitos das Mulheres da OAB, ela sempre nas palestras, ela sempre busca ensinar isso. Às vezes o homem, ele vem de uma cultura lá atrás, machista, infelizmente não são todos, pelo amor de Deus, né? Tem a opção de achar que a mulher é um objeto, uma coisa, é a posse. Eu já vi casos de um homem ele querer ele deixar a mulher até por outra companheira e querer manter aquela ali para depois ter como voltar. E aí ele planta, ele coloca na cabeça da mulher.
Ele se acha dono dela.
Dono da mulher, que é o dono, que ela não vai dar certo com mais ninguém, que fica ali esperando ele. Então é
a boa vontade dele.
De posse, tem muito isso.
Rapaz, e até algo cultural que ao longo desse tempo a lei vem
tentando desconstruir.
E acredito que deve ser uma das coisas que mais prejudica a execução da lei, né? Porque por mais que o homem entenda e tenha a determinação da justiça que ele não pode se aproximar da mulher, mas ela acaba se aproximando, ela acaba quebrando ali algo que ele deveria cumprir.
Então, já apareceu o caso, por exemplo, dela procurar ajuda para tentar... não, eu quero tirar as medidas protetivas porque eu já voltei com ele e ele não vai fazer nada. E aí eu, como representante, né, do direito da mulher, eu digo, mas se ele está fazendo... Se ele tiver, por exemplo, fazendo isso só para que você retire, né, tente retirar essa acusação contra ele e depois ele fazer alguma coisa pior. E aí a gente tenta convencer, mas muitas vezes não tem jeito. Elas estão...
Doutora Viviane Domingos, você como mulher.
Sim.
Se faz uma vez, você agride uma vez e você denuncia e não quer mais, tudo bem. Agora, se você é agredido uma vez e passa a mão na cabeça.
Então, você vai estar passando para o outro, na minha opinião, que tá tudo bem, que você pode fazer sempre, porque é algo que é natural, que você faz e desculpa. É bem verdade que todo mundo tem direito de uma chance de mudar. Eu ainda acredito na restituição do ser humano, né? Na reintegração.
Violência física?
Mesmo na violência física, existe aquele que pode ter sido só por um momento.
E realmente tenha reconhecido o seu erro e quer consertar.
E quer consertar.
Quer mudar,
eu,
né?
Quem sou eu? Se o próprio Deus dá essa oportunidade, quem somos nós para dizer que não? Agora, se passa a mão na cabeça, se resolve, provavelmente ele sabe que saiu tudo bem e vai cometer de novo. Eu geralmente acontece índice de reincidência mesmo, com relação a isso.
Vai a primeira, vai a segunda, vai a terceira. Aí ele diz, agora é minha.
É.
Aí você sabe que se torna caso e mais caso. Porque hoje, principalmente, eu vejo isso muito no sul do país, se tem uma namoradazinha, eu sendo mais velha, ela mais nova, se ela não me quiser mais, você não é minha, não é de ninguém. Vai tirar a vida dela.
É, acontece.
Essa pena para essa coisa aí, é muito pequena. Aí tem a outra parte, a Maria da Penha, o cara vai preso. A mulher se muda, vai se botar num lugar, porque sabe que vai ser agredida até tirar da própria vida. Porque a pena, não é que tá, claro que civil e serve. Agora, a pena, para mim, eu, homem, lá ainda acho muito pequena.
É, né? Então, vamos...
Aí cabe a vocês, que é doutores aí da lei, ver como é que...
É, porque na realidade...
Aí ele vai preso, lá, 3 anos. Você continua morando naquele mesmo lugar. Quando eu sair, eu vou lhe procurar. Muitas falam isso.
Agora, o problema
é de proteção,
do...
né?
É, ainda é do nosso Código Penal, que ele é de 1941... Ou seja, ele está um pouco defasado, por mais que teve atualizações ao longo desses anos. Infelizmente, tem umas atenuantes, que diminui a pena por determinada circunstância, primário, né? Aí, então, infelizmente, é pedir a cobrar, né, ao Congresso Nacional que transforme, né, essa lei e coloque... Como nosso presidente, acho que chegou a cogitar, salvo engano, de castração química para estuprador, né?
Isso.
Então, são as leis, né, infelizmente.
Para esse tipo de elemento, acho que para o nosso querido presidente, se ele não pode estuprar com o órgão sexual dele, ele estupra com outra coisa. Isso aí não vai. É outro tipo, eu não vou nem falar, porque deixa pra lá.
Isso foi assim que a gente escutou. Não que eu concorde com isso, não, nem que eu quero opinar sobre isso. É. Eu tô falando assim, que a questão, a lei, infelizmente.
Químico, né?
O problema não é da justiça em si. A justiça, ela aplica o que está no Código Penal.
É
ou na Lei Maria da Penha.
Leandro.
Doutora, pode pontuar mais sobre o assunto?
Pode pontuar.
Pronto. Eu queria deixar bem outro ponto. A palavra da vítima é muito importante. Ela pode ir lá escrever diário. Por exemplo, na agressão psicológica, para que ela prove, é muito difícil provar que está sendo agredida psicologicamente pelo marido. Então, ela pode ir gravando mensagem na internet, filmando, ou passando mensagem no WhatsApp, né? Filmando ou gravando o que o marido fala, escrevendo diário, a palavra dela, né? Um relatório de uma psicóloga é muito importante também, ela pode ir para uma psicóloga, fazer acompanhamento e ver. Então, a palavra da vítima, nesse caso, a Lei Maria da Penha, ela é muito importante também, é um pilar importante. Ele que terá que desconstruir também de que realmente não houve essa violência. Também é importante que temos o telefone 180 para que ligue quando está sofrendo violência ou denunciar quando seu vizinho está sofrendo violência. Porque às vezes acontece de você estar escutando as pancadas,
sim,
né?
Sim.
No vizinho, e aí você, de forma anônima, você denuncia. Ou liga para a polícia militar, né? Que é o 190, e aí a polícia vai lá, que
ela
é ostensiva,
né,
para ver o que está acontecendo. O importante é denunciar e não se calar. É a mulher entender que não deve se calar, seja na violência tanto sexual, como a violência física, né, como a moral, a psicológica, que eu acho que é uma das mais, terríveis, né? Você sofrer uma violência psicológica.
É bravo. Você tocou no assunto que veio aqui na minha mente. E aquele abuso do metrô e do trem, para vocês, mulheres. Enquadrando na mulher. Qual é a pena para o homem?
Não, né, Maria? Não enquadra, né? Porque não tem a relação.
Não tem, né? Então, repare. Eu vejo ali, eu sempre acompanho, no metrô e no trem. O cara abusa, faz ali aquela perda, tudo. Vocês, mulheres que sofrem isso. Às vezes o cara entra na delegacia, ouvindo e sai.
Então, mas ele vai ser processado. Inclusive, ano passado foi sancionada uma lei
Mas ele, olha, repare, não, ele, quer dizer, não atinge a lei a Maria da Penha.
Não, né? Porque não tem a relação.
Não tem relação. Mas a lei brasileira tem que ser assim. O cara fazer um negócio desse.
Não, mas hoje ele responde. Inclusive,
ele vai responder, mas eu não concordo. Ele entrar na delegacia, ser ouvido, vai responder, e depois ele sabe que não dá nada. Você sabe que ele não vai preso, ele não vai passar um minuto atrás do cilindro.
Então.
Se ele passasse, pelo menos, cada um desses, passasse um ano lá.
É, mas aí é em relação. Veja, nós estamos debatendo sobre a lei Maria da Penha. 13 anos que ela está em execução, teve que sofrer mudanças e mesmo assim ainda dados são alarmantes, porque é algo cultural também. E certo que safadeza não. Não há questão de culturalidade. Mas, assim, muitos homens, principalmente eu acredito que o Nordeste, né, tem isso culturalmente, né? Que ele é o gênero forte, o sexo forte.
Ele é o sexo forte.
Certo? E aí a gente tem que entender a proporcionalidade que a mulher tem tomado na sociedade e o respeito ao outro. É isso que deve acontecer nos relacionamentos. Doutora, pode ficar à vontade.
Então, a Lei Maria da Penha, ela também ela tem essa questão de tratar, depois de fazer um acompanhamento com aquele agressor. Tem essa vantagem. E as outras leis, não. Aí, quanto à sua indignação, infelizmente, aí entra o nosso Código de Processo Penal, o Código Penal, que é bem antigo, né? É que fala que, por exemplo, a pena de 1 a 4 anos, quando não se trata de crime...
De 1 a 4 anos.
Né? Até 4 anos. Quando não se trata, por exemplo, de um crime hediondo, com grave violência, ela pode ser substituída a pena. E aí, por ser substituída a pena, muitas vezes, ou o delegado pode arbitrar a fiança, quando é os casos que se enquadram em lei, ou, né... O juiz também concede a medida de liberdade provisória. E aí, infelizmente...
É mesmo, nossas leis.
É por isso a sua indignação, mas cobrar do Congresso, né?
É verdade. Cobrar lá do nosso representante lá, né?
7h49, doutora Viviane Domingues, fique à vontade para apontar mais alguma coisa aqui dentro do quadro. Conheça os seus direitos e deveres.
Então, eu gostaria de falar que o homem também ele faz parte desse problema, né, de violência. Muitas vezes é causado pelo homem, infelizmente. Né? A grande estatística, né, que nós temos, a maioria, né, os dados estatísticos é cometido pelos homens que se acham no direito e dono, então, e dono desse problema. Então, se ele faz parte desse problema, ele tem que ajudar também a resolver esse problema, como... nosso colega falou que tem que ser resolvido. Então, o que é que a OAB, onde é que ela entra nisso? O nosso estatuto da OAB, né, nosso código, ele fala que nós temos, no artigo 44, que nós temos que também fiscalizar a efetividade dessa lei. Então, a OAB, ela disponibiliza de uma comissão. Eu sou a representante aqui nessa cidade. Uhum. E nós temos em todo o estado representantes que estão aptas a ajudar qualquer tipo de violência doméstica. Então, no âmbito, né, doméstico ou do gênero feminino. Aí nós, homens e mulheres, não é só mulher não, que faz isso, que são as mulheres que estão... Não, homens também eles se dispõem a ajudar. Nós ajudamos, nós prestamos assistência, assistência devida, que é, e de forma voluntária. Nós não recebemos nada por isso, mas a gente está sempre para ajudar, para efetivar. Porque se cada um fizer a sua parte, né, afinal, a violência doméstica é um problema de toda a humanidade, é um assunto da humanidade.
É verdade.
Então, todos nós temos que resolver.
Doutor, esperamos contar mais vezes com a senhora aqui dentro do quadro.
Certo, sempre que precisar, é só me chamar.
Já estou com o contato dela aqui, que eu vou mandar a gravação para ela.
Claro.
Quando a gente precisar, doutora, fique a ter a vontade para dar suas considerações finais.
Pronto, pode. Sempre que precisar, estarei à disposição, se eu puder contar para ajudar. Porque o papel do advogado é ajudar a sociedade, é ajudar, né, aqueles. E eu, como advogada, estou aqui para ajudar.
Muito bom.
Obrigado, doutora.
Obrigado, doutora. Até a próxima.
Disponha sempre.
Quiser, ele quer.
Amém.